podcast Quarentena é um oferecimento de Barbearia do Zé em São Cristóvão, Rua São Cristóvão, número 335. Luque Cafeteria em São Cristóvão, Rua São Cristóvão, 516. Lojas QR, venha para o lado gostoso da força. E Lili Arte Criativa, arte em papelaria. Instagram, @ Lili Arte Criativa. Fala galera da geração 80, seja muito bem-vindo ao podcast Quarentena, a geração 80 que chegou aos 40. E hoje, Júnior, a nostalgia é de videogames, hein?
E vai deixar saudade, não vai não?
Ah, já deixou.
Já deixou, né? É, mas vai deixar. Durante o programa aqui, a galera vai ter saudade de alguns assuntos que nós vamos falar, né?
É, alguns momentos aí que marcaram a nossa infância, adolescência, até a vida adulta de algumas pessoas, por que não dizer assim, né? A gente vai falar de uma linha de videogames, uma marca de videogames específica que marcou as gerações, né, de gamers ao longo dos anos e no mundo todo. Não foi só aqui no Brasil, não, mas aqui no Brasil, especialmente porque é o videogame mais popular. E até sabia, Júnior, que muita gente começou a jogar videogame com esse videogame aqui. A galera pulou Nintendinho, Super Nintendo.
É, para da idade, né? Para da idade, né?
E também pela grana. O pessoal, na época do Mega, do Super Nintendo, ainda uma situação um pouco mais chata, né? E depois o pessoal já cresceu um pouco, começou a trabalhar, ganhar um dinheirinho. Primeira coisa a fazer, comprar um videogame, claro.
É, certamente, nada de comprar comida, né? Nem pagar conta.
Não, nem fralda. Era videogame. A gente vai falar do PlayStation, galera. Essa linha, essa marca de videogames, né, que revolucionou. PlayStation. É um console que se tornou um grande destaque e chegou para conquistar diversos jogadores e colocar a Sony no topo do mercado, ficando acima de concorrentes conhecidos aí, como a Nintendo, como a Sega. PlayStation e a Sony conseguiu manter-se na liderança dos números até os dias de hoje, seu Júnior. E a cada geração que passava, a Sony entregava uma versão nova do seu campeão de vendas, né? PlayStation. 1, 2, 3, 4. Por aí vai. Sempre com a sua soberania mantida. É verdade que hoje em dia tem uma disputa bem interessante com a rival direta dela, que é a Microsoft e o seu Xbox, né? Porém, a Sony permanece tranquila enquanto vê aí o seu filho garantir cada ano um sucesso absoluto. E hoje a gente vai contar um pouquinho da história do que é essa marca, que é uma das mais amadas pela indústria de videogames. E aí vocês vão conhecer com a gente um pouco da história do PlayStation. Júnior, a PlayStation não... O PlayStation, né? Melhor dizendo, não surgiu sozinho, né? A Sony precisou de um ombro amigo aí pra começar essa história de sucesso, não foi?
É, rapaz, pra falar da história do PlayStation, né, primeiro a gente tem que conversar um pouquinho a respeito da parceria que foi a Sony com a Nintendo. E isso pra mim foi bem interessante porque eu desconhecia essa informação.
É, e muita gente...
Se você sabia...
Muita gente desconhece.
Muita gente desconhece, né? Muitos jogadores não têm o conhecimento desse fato, mas essas duas gigantes, a Sony e a Nintendo, já trabalharam juntas no ramo dos videogames, cara. Uhum. O que fez também com que a rivalidade surgisse após a parceria acabar dando tudo errado.
É.
Pra você ver, né, rapaz? Que doideira. Mas aí vamos contar a história lá, né? Vamos
do início.
Vamos da cabeça. É, vamos da cabeça. Que foi no final dos anos 80 que o menino Ken...
Quem?
Quem?
Quem Kutaragi?
Quem Kutaragi?
Isso.
Que depois se tornaria aí o criador do PlayStation, né? Ele foi responsável por projetar o SPC. Não. Esse SPC não, cara, é o SPC 700.
É, e o engraçado... deixa eu só te cortar rapidinho. O engraçado é que hoje...
Corta aí.
Hoje, como não tem tema, não tem trilha sonora, o rapaz de DJ Jones veio falar comigo aqui. Ah, o que que eu vou botar pra tocar? Porque não tem trilha, não tem, vocês vão falar de PlayStation, não sei o que eu faço. Falei, então, já que você não sabe o que você vai fazer, então eu vou falar pra você aqui, ao longo do programa, o que que você vai botar de trilha, e você vai ter que se virar pra botar a trilha. Então, você já pensa a sua graça, né? Botou aí um só pra contrariar, né? O nosso amigo Alexandre Pires pra fazer homenagem pro SPC, mas não é esse, né? Não é esse SPC. Agora você pode deixar o samba tocando aqui até o final, que daqui a pouco eu peço pra você mudar a trilha e você vai se virar pra botar aí. Mas seguindo, Júnior, foi o chip, SPC 700, né?
Era o chip de som do... Aí, de som, olha, ainda tem isso. Era o chip de som do Super Nintendo, né?
Que era muito bom, por sinal. Né? É, que era o muito bom, um dos grandes diferenciais dessa geração do Super Nintendo pro Mega Drive, que era o concorrente dele, era o som, que realmente tinha um som muito maneiro do Super Nintendo.
E aí, com a intenção de continuar com a parceria, né, e se envolver ainda mais nesse meio, a Sony desenvolveu um periférico de leitor de CD para o console da Big N.
Big N é a Nintendo, para quem não sabe, né?
Beleza,
isso aí. pois é, eles chegaram a fazer esse leitor como era o Sega CD, lembra do Sega CD? Que você encaixava o Mega Drive nele? Então eles chegaram a desenvolver esse projeto aí, né, cara? E o projeto de compact disc da Sony era um disco que tinha até 700 MB de capacidade, né, desenvolvido aí, e era incrivelmente superior aos cartuchos da época, né, os videogames de cartucho, de fita, todo mundo vai lembrar. Chegava apenas até 6 MB de capacidade. Olha a quantidade, olha a diferença de dados que tinha ali. 700 para 6, coisa. Muita coisa. E essa criação revolucionária da Sony chamou a atenção da Nintendo, que quis firmar uma parceria, que ela não é boba nem nada, para bater de frente aí com a Sega, que já estava ali trabalhando, começando os trabalhos com CD. O PC Engine, que era outro videogame da NEC, né, que também não fez sucesso nenhum, mas quem comprava revista de videogame lembra que estava sempre os jogos da PC, do PC Engine lá, e mantendo assim a liderança da indústria. Já para a Sony, que era soberana no setor de eletrônicos, né, falava de eletrônico bom, aquele somzinho bom, né, Johnny? Tinha que ser Sony, né?
Tudo Sony, tinha que ser Sony.
Tudo televisão.
Claro que, meu Deus.
Tudo Sony. Então ela tava ali soberana. E isso aí ajudou ela a embarcar na área dos consoles de videogame, né? Que ela já viu ali que era uma oportunidade interessante. E aí começou a parceria com o Super Nintendo CD, que parecia promissora. Mas aí, como você falou, né? Botaram água no chope, né, botaram sal no arroz doce e o negócio deu errado, não foi, Júlio?
As duas empresas, a Sony e a Nintendo, começaram a ter desentendimento e, por fim, acabaria lá a parceria, né? Uhum. A Sony, além de ser responsável por fornecer a mídia física, né, a mídia física em CD, ela também criaria um CD-ROM, né, que ficaria acoplado ao console da Nintendo, como você mesmo falou, né?
Isso.
Sendo assim, as taxas de licenciamento dos CDs do periférico ficariam com quem? Com a Sony.
Claro, ela que tá fazendo ali o negócio que lê o CD e vai fazer o CD, então o dinheiro do licenciamento dos jogos, ela vai botar no bolso, certo? Tudo bem.
Exatamente. E aí, para desagradar ainda mais a Nintendo, o contrato também dizia que a Sony poderia criar um console alternativo, chamado Nintendo PlayStation.
Opa!
E esse novo console poderia rodar tanto jogos em CD e também em cartuchos.
É, aí você já viu que o contrato não ficou bom pros dois, né?
Agora deixa eu entender um negócio aqui. A Sony entra com a pica e a Nintendo entra...
isso mesmo, é por aí.
Aí resumindo.
O contrato foi isso aí. Aí é claro que a Nintendo não
assina gostou. Aqui.
Não deu. É claro que a Nintendo não gostou nem um pouco da ideia, né? Porque ia ser muito bonito a Sony ganhar dinheiro com o CD e depois fazer um videogame que ia rodar CD e cartucho. E ela ainda ia ganhar dinheiro com cartucho? Aí não. Mas a Nintendo falou que não ia deixar isso acontecer, Júnior. O que a Nintendo fez para contra-atacar?
Resolveu negociar secretamente com a Philips.
Olha só, é uma furada de olho genérica aí, né? Generalizada, né? A Sony que entrando com a pica, a Nintendo com a bunda. Aí no meio ainda tomou a chifrada. Entrou
a Philips. Tomou a chifrada. Pois é. Que era rival da Sony naquela época, né? Para que a empresa criasse aí o próprio periférico de CD-ROM, a Nintendo no caso, né? Uhum. Enquanto a Nintendo fazia tudo por debaixo dos panos, a Sony nem imaginava, né? E apresentava o protótipo do projeto CD-ROM da Super Nintendo. Uhum. E o também Nintendo PlayStation. Olha que confusão.
Dois videogames, né?
Sem saber que a Nintendo estava negociando com a Philips.
Ela estava fazendo o que ela tinha proposto fazer no contrato, né? E isso foi anunciado naquela feira de CES, né? A Consumer Electronics Show de 1991. Chegaram a ser apresentados esses dois consoles. O mais engraçado é isso. Só que, pouco tempo depois, o presidente da Sony, que não é bobo nem nada, o senhor Hiroshi Yamauchi, ele anunciou que um contrato tinha sido fechado entre a Nintendo e a Philips. Olha só, ele já sabia. Alguém foi lá e buzinou no ouvido dele.
É. Um fofoqueiro pra tudo.
Isso. E aí, depois de algumas tentativas de tentar negociar, né? Pô, já tá pronto aqui o videogame, o Nintendo PlayStation, vamos levar adiante? Já tá pronto, já tá tudo aqui, a gente já apresentou. Aí o cara falou, não, agora eu já tô com a Philips, não quero mais saber de você, enfia o teu Nintendo PlayStation onde você quiser. Aí acabaram a parceria de vez. E aí, com isso, nasceu o PlayStation, de uma briga, tá vendo?
E agora? Quem tava com a razão?
Ah, cara, nem dos dois.
Porque a Sony, assim, hoje a Sony, o PlayStation é o sucesso que é. A Nintendo também tem o seu lá, né? É. Seu carisma entre o público de os gamers, né?
É, viveu o seu auge em outros tempos, não é mais.
Exatamente. Né? Mas hoje a gente sabe que a Sony é líder disparado em relação à Nintendo.
Isso. Então,
enfim, quem ganhou a briga de queda de braço aí, na minha opinião, a Sony venceu.
É, a Sony queria levar vantagem sobre a Nintendo e no fim das contas acabou conseguindo. Porque ela fez o videogame que é aí aclamado aí por toda a geração da gente, geração que veio depois, que é o PlayStation 1. Vamos contar um pouquinho sobre o lançamento então do PlayStation 1, Júnior?
O lançamento que revolucionou os gráficos do videogame. Você olhava e falava, olha só que perfeição de imagem.
Tudo quadrado, né?
Tudo quadrado. Hoje a gente fala isso, hoje, né?
Aquela Lara Croft. Cara, eu não esqueço daquela Lara Croft, cara, do Tomb Raider. Com aquele peito que era um triângulo.
É duas pirâmides, né?
É duas pirâmides, o peito dela. É. Cara, perfeito demais, né, cara? O gráfico.
É perfeito.
E o Superstar Soccer, não? Que era o PES. Era aquele que depois ia virar o PES, que é o International.
É o Win Eleven.
Aquele boneco com a cabeça quadrada.
Quem botava Roberto Carlos no ataque.
Roberto Carlos de centroavante. Quem não lembra disso, cara? Muito bom. Mas vamos lá falar da história do PlayStation, pelo amor de Deus.
Ele foi lançado no Japão em 3 de dezembro de 1994.
É, depois da Copa.
Depois da Copa. 10 dias depois do seu principal concorrente, que na época era o Sega Saturno.
Isso.
Que a gente chamava aqui de Sega Saturno, né?
É, isso aí.
Era o Sega Saturn.
É, que ninguém chamava.
Muito bom de videogame até, né? Mas também não vingou.
Os jogos
não foram pra frente. Eu também, mas não foram pra frente, assim. Sei lá. Mas era bom.
A gente só jogava Daytona e USA, né, cara? Lembra? Jogava muito Sega Rally, Daytona e USA e Virtua Fighter. Que também tinha os bonecos tudo quadrado. Você falava, caraca, muito perfeito.
O console da SEGA chegou fazendo muito barulho com 200 mil unidades vendidas no primeiro dia nas lojas.
É, parecia até o disco do Djavan.
É.
Vendeu tudo, pá, acabou. É.
Em parte, isso foi graças à popularidade do seu lançamento, o título principal, que era nada mais nada menos, que nós falamos agora, o jogo do Virtua Fighter.
É, o jogo de luta.
Que na verdade, ele vinha até... No aparelho, no console?
É,
o demo, tu lembra?
É, tinha demo, você só podia jogar com dois personagens e um contra o outro, não tinha o jogo.
Aliás...
Você até viu os outros, mas... É, não podia jogar. E você lembrou bem, cara, que eu acho que era uma demo que vinham três ou cinco jogos, que tinha também o Sega Rally, que você corria uma pista só.
E do bonequinho que voava.
E tinha um bonequinho que eu acho que era Panzer Dragoon o nome dele.
Não lembro. Bonitinho, rapaz.
Ou então era o Knights. Eu acho que era o Knights. Era o Knights? Lembrei. Você jogava uma fasezinha de cada um, né? E era maneiro isso, né? Porque dava uma aguinha na boca, assim, tu ficava, caraca, o joguinho vai ser muito bom. Mas aí muita gente nunca nem jogou nenhum desses jogos, ficou só com a demo mesmo. Mas não estamos aqui para falar disso, não. Vamos falar de PlayStation, meu filho.
Ah, esquece o Sega Saturn.
Esquece. Mas quando o PlayStation chegou, tinha a seu favor um preço muito melhor do que o do Sega Saturn, óbvio. E tinha o pedigree da Sony com alguns jogos que já estavam fazendo sucesso no fliperama, como o Ridge Racer, que era de corrida. E muito diferente do Sega Rally, era muito bonito. O Sega Rally não era feio. Mas era um cenário de rally. E o Ridge Racer tinha um cenário de cidades, né? E a versão que saiu no PlayStation era quase perfeita em relação ao jogo da Namco que foi desenvolvido para os arcades. Qual foi o resultado disso? Longas filas na loja e nada mais, nada menos que 100 mil unidades vendidas logo no primeiro dia. Metade do que o Saturn, hein? Mas assim, era um número impressionante para uma completa novata no mercado de consoles, né, cara? A Sega todo mundo já conhecia, que já tinha vários videogames no mercado. A Sony estava lançando seu primeiro. E em 6 meses já tinham 2 milhões de PlayStation na mão da galera que estava jogando. Aí, vendeu pra caramba logo de cara, hein,
Júnior? Vendeu bem.
E aí, com o PlayStation, vieram algumas novidades até então inéditas no mercado, que foi aquele... Por favor, DJ Jones, uma trilha pra joystick. Bota, pode botar, por favor, agora uma trilha pra...
tem trilha isso?
Pra joystick. Tem, vai ter que ter. Trilha pra joystick. É, vamos nessa aí mesmo. Um joystick que tinha um analógico...
Essa aí é pra joystick.
Essa
é
pra joystick, vambora.
Tá, beleza.
Analógico duplo, Júnior. Aquelas alavanquinhas que tinham, que a gente tava acostumado com aquele direcional e os botões. Aí veio a Sony com esse novo modelo de joystick que tinha um analógico. E não satisfeita com isso, logo meses depois, eles lançaram a versão do joystick que tremia. Tinha a função de vibrar, cara. Quando a galera pegou esse joystick que vibrava na mão, meus amigos, sem trocadilhos,
emoção, né, rapaz?
Sem piadinhas, que emoção. Que emoção.
Que barato. Né? Caraca, olha isso.
Ele tá tremendo.
Bateu, sentiu aí?
É, o carro andava em cima da... Passava em cima do guard-rail, né? Batia assim, dava uma tremida. Tu tomava um tiro, o joystick tremia na mão. Caraca, isso era muito maneiro. Mas não era só o joystick a novidade que a Sony trouxe. Trouxe também um memory card, né, Júnior? Lembra do memory card?
É, os jogos exigiam, né, a utilização do memory card para que fosse possível gravar. Eu achei isso sensacional, viu?
Ele não precisava jogar do início de novo, né, quando desligava? Não,
o memory card foi sensacional. É, embora não tenha sido o primeiro console a utilizar o cartão de memória, o Neo Geo, né, que era da SNK, já tinha feito isso anteriormente.
É, mas o PlayStation foi o primeiro que você tirava do videogame e levava. Pra você jogar
o jogar um jogo, né, e jogar em outro lugar.
E jogar o memory card, né? Levava o save. Isso era muito bom para jogos de luta, por exemplo, onde você ia desbloqueando novos personagens e ficava gravado. Se você leva só o joystick, de repente não tem personagem maneiro para tu jogar, aquele que tu gostava. Como acontecia muito no Tekken, por exemplo, que foi um jogo que fez muito sucesso também no PlayStation. E eu, é um jogo que eu joguei pra caraca. E eu fazia isso.
Com o cara da capoeira.
Ah, só jogava com o Ed, né, o apelão.
É, apertava tudo que era botão e pronto.
Pois é, é isso aí.
Agora, um negócio interessante do memory card, pra gente comparar com o Gigi hoje, né, o primeiro, ele possuía 1 mega de memória.
Caraca.
1 mega, 128KB dividido em 15 blocos.
Pra você gravar até 15 jogos, isso mesmo.
Pra
você
gravar isso aí.
1 mega é 1 minuto de áudio, né? Como a gente já viu aqui em outros momentos, né? Na MP3 e tal. 1 mega, cara, equivale a 1 minuto de áudio. Olha isso. É uma diferença absurda, né? Em relação aos parâmetros de hoje. Mas vamos lembrar um pouquinho dos jogos marcantes do Play 1, Júnior?
Vambora.
Vamos lá. Ridge Racer, eu já falei, que foi lançado em 94 e se tornou um hit porque combinava gráficos 3D... Boas mecânicas de derrapagem para a época, né? Em 96 foi lançado o Crash Bandicoot, que aí, porra, é um personagem muito marcante demais. É que é aquele lobinho, né? A raposinha. E tinha aquele jogo, entre aspas, de mundo aberto, né? E a gente achava que era mundo aberto, porque a gente tinha opções de ir pela floresta em vários caminhos, né? Mas na verdade, depois.
É, legal.
Depois a gente foi ver que isso, na verdade, não era um mundo aberto. Tinha outro nome. E a gente depois também foi aprender o que era mundo aberto. E em 96 veio quem, Júnior? A nossa musa. A
Lara Croft, né? A Lara Croft do Peito Pirâmide. Né? Com o Tomb Raider da Core Design.
Isso.
E aí a menina Lara era ágil, né?
Armada
com as pistolas, aquela arqueóloga. E eu sou fã, viu? Eu joguei até o último agora.
Jogou,
né? Que virou filme, né?
É, depois com a Angelina Jolie, depois teve outra menina.
Não, não, agora o último filme agora.
Isso, é, o último é
A Origem, a Origem.
É, a Origem, isso.
Eu sou muito fã de...
Gostava desses joguinhos que misturava ação com puzzles, que era aqueles quebra-cabeças.
Sim, sim, no meio era legal.
É, isso daí depois também virou...
Quando eu chegava no puzzle, eu bolava, mas...
É, tinha que ver na revista,
faz parte.
Tinha que ver na revista como passava. Isso depois virou uma mecânica utilizada em vários jogos, que a gente também vai ver aqui ao longo do programa e recordar. E teve outros títulos de peso, né, Júnior? Também aí, diferente da Nintendo, a Sony tinha uns jogos mais violentos, né? Tinha sangue, a Nintendo tinha uma frescurinha com isso, né? Até o Mortal Kombat do Super Nintendo vinha sem sangue. E quando chegou a Sony, não tinha isso, não. Aí começou a vir uns joguinhos de terror, tipo Resident Evil, Silent Hill, que fez muita gente se cagar de medo, inclusive eu.
É, não jogava à noite, né? Não jogava à noite.
Não dava. Não dava. E tinha, começaram aí a sair os exclusivos, como a gente já falou, do Crash, o Gran Turismo também foi outro jogo que fez muito sucesso. E o PlayStation 1 teve uma vida longa, né, Júnior? Você falou que ele foi lançado aí em 94 e ele foi vendido até quanto? Temos essas informações aí?
Claro que temos. Ele foi vendido e até 2006.
Caraca! Vendido não, na verdade produzido, né? Porque vendido, se você procurar, até hoje existe, né? Ele continuou sendo fabricado até 2006, cara.
Agora, você sabia que ele encerrou, né, os trabalhos alguns meses antes do lançamento do PlayStation 3?
Caraca, 3. Olha quantos anos. Olha 12 anos. 12 anos. 12 anos. Quantos títulos? Você ele tem aí? Sucesso. Agora eu vou fazer uma pergunta que eu duvido que você tenha. Quantos jogos foram lançados do PlayStation 1? Duvido que você tenha isso aí.
7.918.
Ah, mentira, isso é chute, cara.
Não chute nada, rapaz. Eu tenho a produção, rapaz. Eu tenho você a produção contou? No meu programa. Rapaz.
Não, calma aí. Você contou 7.918. A produção contou? Quer me enganar? Quer que fazer eu acreditar que contaram?
Eu tô desde o último programa contando isso. Nós terminamos de gravar aquele, de lá pra cá foi só contando o jogo do PlayStation 1.
Então tá explicado porque que demorou pra sair o outro, né?
Tava contando. Eu tava tentando bater esse número aqui. A coisa tem que ser. Tem que ser certinho. E foi sucesso absoluto.
E quantos jogos foram vendidos? Tem noção?
960.01. Esse .01 é o que aqui, milhões? 960 milhões e 10 mil?
10 mil, acho que. Vamos deixar redondo. 960 milhões?
É 960 milhões, é.
De games.
Ficar na casa disso aí, né?
E sem contar os piratas, hein? Só original. Agora de unidades de console. Temos aí unidades de PlayStation que foram vendidas?
Olha, diz as mais línguas, né? Que chegou a ultrapassar as 100 milhões de unidades vendidas.
Nossa, foi o primeiro.
Que a marca foi atingida. E que a marca foi atingida há pouco mais de 9 anos após o lançamento do console.
Foi o primeiro console a atingir esse número. Vamos falar rapidamente dos jogos mais vendidos de PlayStation 1. Gran Turismo.
Vamos lá na ordem aqui?
É, Gran Turismo, mais o quê?
Final Fantasy, o 7.
Isso.
Gran Turismo 2. Pessoal, teve o Tekken 3.
Tekken 3 é jogável pra caraca, cara.
Pô, só com Ed, só com Ed. O Harry Potter e a Pedra Filosofal e o Tomb Raider, né?
Tá bom,
grande destaque. Eu me impressionei de não estar aqui o Resident Evil, mas beleza.
O Resident Evil fez mais sucesso agora. Nessa etapa de PlayStation que a gente vai chegar aqui, que é justamente o PlayStation 2. Foi lançado quando, Júnior? Tem aí?
No fim de 2000, rapaz. Esse foi o videogame.
Esse foi, hein?
Era a promessa, a promessa era de um grande avanço e uma revolução na forma como os jogadores se relacionavam com seus consoles.
Não, calma aí. Como é que é isso? Os caras começaram a beijar o videogame, dormir com o videogame.
Sim, alguns sim. Acredito que alguns tenham acontecido isso sim, outros não, hein? Né?
Papos.
Além de rodar filmes em DVD, se tornando aí o centro da sala, o console iria inaugurar a era online. Acredita nisso? Mas a verdade é que o PS2 acabou se destacando mesmo naquilo que foi criado para fazer, que era rodar jogos. E ele fez isso como nenhum outro havia feito.
É verdade. O que era chamado aí geração 128-bits, a Sony tinha como principal desafio manter a liderança que ela alcançou aí com o PlayStation 1. E ela investiu sério, pesado em jogos como GTA, Winning Eleven, que você já falou, a série do FIFA também... Teve vários jogos lançados no PS2 e logo nos primeiros anos, cara, a liderança da Sony já estava consolidada. O Xbox da Microsoft teve muita dificuldade de atrair jogos exclusivos, mostrando aí um erro de cálculo claríssimo. Isso pra ser gentil, tá? Pra não falar que foi uma cagada tremenda que eles fizeram, lançando esses jogos que não tinham violência, não tinha sangue, não podia ter nada. Ninguém queria saber disso. A galera queria se matar lá no PlayStation. Ninguém queria jogar GameCube e Xbox sem violência, não. E aí, o grande principal concorrente do PlayStation 2 acabaram se tornando os computadores, os PCs, os famosos Paulo César.
No Brasil, o console também foi, de longe, o mais popular. É. Agora, o interessante, a gente até conversou sobre isso, né? Que a grande ajuda para que isso acontecesse foi o quê? a pirataria. O PlayStation 2 foi a era... É o John DVD. O PlayStation 2 foi a era de ouro pro comércio de jogos piratas no país. Aqui, por exemplo, cara, a gente fazia os jogos, né? Era bizarro isso.
A gente gravava, né?
Gravava, comprava o DVD, baixava o jogo, botava e jogava. Em cidades como São Paulo, por exemplo, era possível encontrar bancas vendendo jogos de 5 a 10 reais. Você comprava, olha só, quanto é que era na loja?
Uns 100 conto por aí.
Tá, 10 reais. Porra. A gente fazia até promoção. É, pois é.
3 por 10?
E aí,
3 por 15? 3 por 10, 20?
É. Foi essa mesma facilidade que fez com que o console se tornasse, claro, um grande sucesso, né? Eu vou comprar o PlayStation 2, eu vou comprar o Xbox? Claro que não.
Claro.
Eu vou comprar um jogo a 10 reais? É. E aí atingiu outros mercados emergentes aí, como o México, a Índia e até mesmo lá na China. Chinês falsificando.
Coisa feia.
Mas acreditar também todo o sucesso do console na facilidade de desbloquear, aí também seria uma grande injustiça, né?
Sim, claro. Os videogames eram muito bons, os jogos foram muito bons, mas não tem como negar que esse PlayStation 2 realmente teve uma ajudinha aí com a pirataria. Todo mundo queria o PlayStation porque era fácil conseguir jogos para ele. Considerado pelas produtoras de jogos como extremamente fácil para se trabalhar, a biblioteca de jogos do PS2 é até hoje a maior que um console já teve na história. A gente tá falando de um recordista de vários números aqui agora, nesse momento, meus queridos e minhas queridas. E a prova disso foi o seu tempo de vida. A morte do PlayStation 2, assim, que foi anunciado com o cancelamento da sua produção no mundo todo, só aconteceu 13 anos depois do seu lançamento, um ano a mais do que o PS1. E não pense que são apenas jogadores nostálgicos que compravam o console, não. Durante boa parte dos últimos 3 anos de vida, o PS2 vendeu mais no Japão que o Xbox 360, que foi lançado depois. O Xbox 360 foi lançado para competir com o PlayStation 3, e o PlayStation 2 ainda vendia mais do que ele. Olha só, até pouco tempo atrás, né, ainda eram vendidos e lançados jogos para ele. O último jogo oficial que foi lançado foi o PES 2013, na verdade. Só que até hoje, se você procurar aí na internet, ainda sai Bomba Patch. O PS2 sai, cara, sai Bomba Patch atualizado. Pior que sai, cara, pra tu ver como é que o videogame é sinistro. Ele vendeu mais de 150 milhões de unidades e já está no Guinness Book como o console mais vendido de todos os tempos, Júnior. Todos os tempos. A Sony tomou a decisão aí de descontinuar sua produção apenas em 2013, que foi o ano em que o PS4 foi lançado. Agora vamos lá, Júnior. Jogos marcantes do PS2 temos?
Temos. Deixa eu só te fazer uma pergunta antes. Queria tirar uma dúvida contigo.
Mas
depois eu gostaria que o rapaz que mexe lá na rede social, ele fizesse uma enquete sobre isso pra gente poder saber. Você conheceu alguém que tinha o PS2 bloqueado?
Não.
Nem eu.
Não conheci.
Eu só conheci quem tinha PS2 desbloqueado, não adianta.
É, não tinha como. Por isso que esse negócio de jogar online não decolou no PS2, porque você, com o desbloqueio dele, não podia jogar online. Então, assim...
Travava, né? Era isso?
É, não, ele nem funcionava. Ele perdia. Não tinha como. Né? Ele não funcionava, simplesmente. Por isso que a rede online do PS2 não foi muito longe. Ela veio se tornar mais popular depois de um pouco, e a gente vai contar também no programa de hoje. Não vai embora não, que a gente vai falar. Vamos lá, Júnior. Jogos mais populares aí do PS2 temos?
O GTA 3, que marcou a estreia do Rockstar, né? Rockstar Games, o PlayStation, jogaço, né? GTA 3. Febre total, né? E trazendo, como você falou, do Crash, né? Trazendo aí o mundo aberto em 3D. Esse sim, até...
Aí sim, mundo aberto. Aí sim, mundo aberto. Você podia muito fazer mais o que quisesse.
Exatamente. E esse jogo era bem interessante, né, cara? Porque, assim, ele pegava... Ele pegava vários... Como é que eu posso dizer assim? Estilos de jogadores. Tinha gente que pegava o jogo pra fazer as missões e zerar. Tinha gente que pegava o jogo pra ficar roubando carro. Tinha gente que pegava o jogo pra sair na porrada com a polícia. Então, assim, todo mundo jogava isso de uma forma, né? Como se sentisse ali a
vontade. Todo mundo se divertia. De alguma forma, todo mundo se
divertia. Entrando no mar. Pois é.
Então, de uma realmente forma ou de outra, todo mundo gostou.
Outro jogaço, né, que a gente não poderia deixar de mencionar aqui é o God of War.
Aí sim.
É o que foi o primeiro jogo da franquia do estúdio Santa Mônica, que foi lançado em 2005 e se tornou aí um sucesso imediato, cara. Imediato. O seu anti-herói, o Kratos, né? Que é o sinônimo da marca aí do God of War.
Marcou, tanto que até hoje ainda é um dos grandes personagens da Sony. E dos mais vendidos também. Agora falando em mais vendidos, vamos lá, a lista dos mais vendidos aqui do PS2. GTA San Andreas, GTA Vice City, também tá na lista. Gran Turismo 3 e 4 e Final Fantasy X. A galera continua jogando praticamente os mesmos jogos, né, Júnior? Tirando o GTA que surgiu aqui, Gran Turismo e Final Fantasy, né?
Pois é, o God of War, que como eu falei, foi uma grande febre no, dos games aí, não entrou nesse mais vendido, mas, cara, desconheço alguém que não tenha jogado God of War. Assim.
É, não, a galera jogou muito, mas eu acho que não tá no mais vendido por causa da pirataria, tá? Eu acho que não foi um dos jogos mais pirateados. Aí não entra
aqui. Aí não tem a lista aqui.
Não, dos pirateados não tem, e nem Bomba Pet, por isso que não tá aqui, ó, na lista.
O Ineleve não tá também. Eu era viciado em Ineleve, rapaz, caramba.
Eu jogava muito.
Eu joguei aqui.
Nossa Senhora. Joguinho divertido, né, cara? Rapaz. E aí, o reinado do PlayStation 2 estava lá e tal, 13 anos depois, a Sony falou, opa, tá na hora da gente lançar um negócio novo aí, hein, diferente. O que, que a gente vai lançar? Aí veio o PlayStation 3, trocando o DVD pelo Blu-ray. E a gente não comentou, né, porque eles fizeram a troca no PS1 pro 2, do CD pro DVD, que saiu de 700 MB para 4 GB dentro de um disco. E se o disco fosse de camada dupla, era 9 GB de capacidade. E aí veio pro Blu-ray. Aí o Blu-ray escancarou a porta dos limites, né? Da criatividade da galera, porque tinha memória pra cacete. Então os caras podiam fazer o que quisessem dentro do Blu-ray. E os jogos começaram a sair realmente com a cara profissional. Começaram a aparecer filmes, né, Júnior? Vai lembrar disso, quando saiu os jogos de PlayStation 3, a galera, caraca, parece filme, muito perfeito e tal. Foi lançado aí em 2006, no Japão e Estados Unidos. E em 2007 ele veio pra Europa. E trouxe aí sim um sistema aprimorado em relação ao PS2, que era a PSN, a PlayStation Network e a PS Store, que permitiu a gente jogar online, ouvir música, ver vídeo, YouTube, ver televisão, mandar mensagem, fazer tudo. E a PlayStation Store é onde o jogador tinha um acesso rápido para comprar jogos caríssimos, diga-se por sinal, muito mais caro do que na loja. Se na loja já estava caro, na PSN então era mais caro ainda, porque eu acho que o preço, além de ser em dólar, ainda tinha o negócio da comodidade, né? Não precisar ir na loja comprar. Mas vamos lá. Jogos marcantes da era do PS3, Júnior, pra galera aí.
Esse, o PS3, esse já não desbloqueava. Apesar de que algumas pessoas falavam que dava pra desbloquear.
Mas hoje a gente assim. Já sabe que dá. Hoje dá. Mas na época não dava.
Sim. Na época, alguns tentavam desbloquear, mas dava aquela famosa luz amarela, né? Tinha uma luz laranja. Se eu não me engano, que é desbloqueado, né? Tinha uma luz de cor que é desbloqueado. Já aí dava problema. E tinha a luz amarela, né? Esse que era amarela? Era o 3 que era amarela? Era, né?
É, deixa eu perguntar aqui, DJ Jones. Temos música de luz amarela aí, por favor, pra gente.
Ah, não, vermelha não. Amarela. Não confunde amarela. As cores.
Música de luz amarela, por favor. É, vambora.
Luz vermelha vai tocar aí um Kennedy.
Luz vermelha não, luz amarela. É, vamos lá. Aí, vamos lá, Júnior. Quais foram os jogos aí que marcaram pra você? Eu sei que você vai falar de um, porque eu vou falar de outro aqui que também marcaram, que a gente gosta bastante, né?
Melhor jogo que eu já joguei na minha vida.
Olha,
The Last of Us, lançado em 2013, e vou falar pra você que quando você falou que os jogos pareciam filmes, esse eu vou dar de exemplo, porque esses jogos que você começa com a história, você vê o filme, começa a jogar, e o que eu acho interessante, você não pode cortar a cena, porque muitos dos jogos antigamente, do PS2, por exemplo, começava sai aquela apertando. Historinha do jogo, você já apertava, pronto, acabou, dane-se, vamos jogar, vamos sair na porrada, entendeu? E aí você não entendia nada do jogo, esses você não pode fazer isso, você tem que assistir pra poder entender e jogar, então assim, você vivia ali e jogava o filme, né?
Isso, então, e assim, sabe um negócio que veio acrescentar nisso, Júnior, tanto no envolvimento, aí sim, mudar a relação que a galera tinha com os jogos, é que começou a vir jogo dublado, né, cara? E o The Last of Us foi um deles, então você vivia o jogo, era um filme literalmente, jogos em português, né, 100% em português, começou aí.
O jogo que vem lá, ganhou vários prêmios, né, vai virar seriado, HBO, já isso. Tá tendo as gravações, né, da dupla cativante Joel e Ellie. Apesar de que a série parece que vai trocar alguma coisinha em relação ao jogo, já até avisaram. Mas a ideia dali, a caminhada vai ser a mesma, né? Um jogaço, né? Mas eu vou deixar pra você falar o outro.
né? Vamos lá, aí eu vou falar o outro que eu joguei, que, na minha opinião, aí sim, o melhor jogo de todos os tempos. Pra mim não teve jogo melhor que ele, foi um dos jogos que eu mais joguei na minha vida, jogo até hoje, que foi o GTA V. Foi lançado pela Rockstar também em 2013, mesmo ano, e inovou aí a sua própria mecânica, que eles já tinham inovado, né, aquele negócio de mundo aberto, não sei o que, eles já inovaram mais ainda isso, permitindo a troca de personagem em tempo real. Você joga com três personagens, cara, olha que legal, os três personagens têm uma história distinta dentro do jogo. E ainda teve um inédito modo multiplayer, que é o GTA Online, que, meus amigos, é um negócio de doido. É muito maneiro. Né? É, cara, é viciante, eu tô te falando, é um dos meus, é pra mim, o melhor jogo já feito de todos os tempos. Seja ele em que plataforma você jogou, porque esse jogo saiu pra vários consoles, videogames e gerações também. Então, assim, pra mim, GTA é o melhor jogo de todos os tempos. Temos aí, Júnior, os mais vendidos do PS3?
Sim, pra variar, GTA V, Gran Turismo 5, né? São os primeiros colocados. Aí vem o Last of Us. E depois vem uma franquia, rapaz, que eu joguei na sequência. Eu comprei o 1, o 2 e o 3 e foi de uma vez só, que é o Uncharted, né? Que vai virar filme agora com o menino lá do Homem-Aranha, o Tom Holland, isso. Isso?
Vai virar, rapaz, Uncharted, vai virar filme.
Pois é, que jogo, que jogo. Tá bem.
Pra mim, melhor do que o The Last of Us. Não quero criar polêmica, mas eu considero Uncharted melhor.
Eu até vou concordar com você em parte, por causa da história, né? São bem diferentes uma da outra, mas ação, em relação à ação, na minha opinião, realmente o Uncharted bate aí o The Last of Us.
Não, história, e eu vou te falar que eu acho que é melhor, porque o Uncharted eu consegui zerar e o The Last of Us eu não consegui.
Ainda tá naquela fase.
A mesma fase, há 12 anos, na mesma fase. Não passo. Mas já desisti, já abri mão, já foi, larguei, entreguei pra Zil.
Larga pra lá,
não, deixa
pra lá. Daqui a pouco tua filha passa pra você, tu continua.
Isso, quando ela começa a jogar, eu vou falar, filha, passa aqui pro papai. Aí ela vai jogar, aí eu continuo e digo se eu mudei de ideia ou não. E aí, em 15 de novembro de 2013, por favor, música pra 15 de novembro, DJ.
Ah, agora tem que ter.
15 de novembro de 2013, a Sony lançou o sucessor do PlayStation 3, que era o PlayStation 4. Não foi isso, Júnior?
Exatamente, rapaz. E eu vou te dizer um negócio. Eu vendi o meu PlayStation 3 pra dar entrada no 4 e não comprei o 4 até hoje, gastei o dinheiro do 3. E aí? Tô sem videogame, entendeu? O projeto no papel foi legal. Entendeu? Essa é a ideia, né? Agora, o PS4, né? Como você falou, novembro de 2013, também foi lançado em mais países europeus, asiáticos, né, e nos sul-americanos. Uhum. E foi antes do lançamento do Japão, em 22 de fevereiro de 2014, é isso? É isso mesmo.
E tem uma curiosidade, Júnior, acerca do PlayStation 4, porque assim, a gente aqui no Brasil, a gente viveu, jogou todos esses videogames, todo mundo jogou pirateado, desbloqueado, papapá, tal. Mas acontece que o PlayStation 4, aliás, o 3 foi o primeiro jogo da Sony, o console da Sony, a ser licenciado no Brasil. Você sabia disso? O PlayStation 1 só chegou aqui importado, o 2 a mesma coisa, só chegou aqui importado, o 3 quando foi lançado também só chegava aqui importado, até que a Sony falou, pô, tô perdendo dinheiro no Brasil, cara. Vamos vender esse troço lá? Vamos! Aí eles começaram a fabricar aqui a partir do 3, e o 4 foi o único que teve a sua produção toda aqui oficial feita no Brasil. Mas não foi só no Brasil que isso aconteceu, não, né? Teve um lugar aí também que começou a ser comercializado de maneira oficial só no 4, né? Os outros eram proibidos.
É, você caçoa da China.
Foi você que falou.
O primeiro console da Sony a ser oficialmente, legalmente lançado na China desde o PlayStation 2 foi o 4, né? Isso. Porque a China teve uma proibição que durou 14 anos com a PlayStation.
Justamente eu acho que foi por causa desse negócio de piratear. A Sony deve ter falado, vocês piratearam meu jogo, também não vai ter PlayStation aí não. Vai ter que correr pra trazer PlayStation pra China. Ah, mas aí era mole pro chinês trazer PlayStation de onde ele quisesse, né, cara?
Fazia um contrabando. Lembra que aquele videogame paralelo? Tu lembra?
Ih,
PlayStation.
Foi raiva do PlayStation. Mas aí com o PlayStation 4, eles botaram bandeira branca lá, pai, chega, vamos ganhar dinheiro, que todo mundo quer ganhar dinheiro, vamos ganhar dinheiro. De acordo com a Sony, Ao longo do primeiro trimestre desse ano, 2021, o PS4 vendeu 500 mil unidades, fazendo com que o console atinja um total de 116,4 milhões de unidades vendidas no mundo todo desde o seu lançamento, senhor Júnior. Só que comparado com os mais vendidos da família PlayStation, o PS4 não está nem perto de atingir os 150 milhões de unidades vendidas pelo PS2 aí, até o fim, né, do seu ciclo de vida, já que o PlayStation 4 também já está chegando no final do seu ciclo de vida.
Eu acho que é exatamente por isso, né? Por exemplo, do 1 pro 2, teve uma grande mudança no gráfico.
Sim.
No caso, CD, essas coisas
todas, CD, né? Pro DVD e tal.
CD pro DVD aumentou, o gráfico aumentou, mais jogos, né, mais variedade de jogos. Então, mesmo que tenha sido, apesar do espaço ter sido grande entre um e outro, mas foi aquela ganância do pessoal para comprar o 2. Do 2 pro 3 também já teve um espaço, né,
teve considerável. Teve o gráfico, teve o online.
Mas, por exemplo, quando eu comprei o 3, já havia promessa do 4. Né? E se você comprasse o 4, já tinha promessa do 5. Se você comprar o 4 hoje, por exemplo, já estão lançando o 5. Já lançou o 5, na verdade.
Né? Já tem o 5. Vai estar próximo de sair o 6, se bobear.
Aí o que acontece? É caro. Então você pensa o seguinte: peraí, eu vou gastar aqui X no PlayStation 4? Ah, não, vou segurar
não, dois mil.
Um pouquinho e vou gastar no 5.
Isso, né? Que é 2.500.
Acabou diminuindo aí um pouco das vendas, na minha opinião, tá?
É, porque o pessoal começou a preferir o outro, né? Então aí a gente já entrou aqui nessa nova geração aqui com o PS5, que tá recém-lançado aí no mercado. Recém, entre aspas, né? Já tem mais de um ano que ele tá aí no mercado.
Ele foi,
Né? Mas só que tu tem aí os dados de lançamento do PS5,
João? Tem, ele foi anunciado em outubro de 2018. Né, e confirmado em outubro de 2019. Ele foi anunciado aí, confirmado como o quinto da série PlayStation, que é o sucessor, óbvio, do PlayStation 4, né?
Sim.
O console foi lançado em 12 de novembro de 2020, na América do Norte, na Austrália, Coreia do Sul, Japão, Nova Zelândia e até na Singapura.
E 11 até no
dezembro
Brasil.
Até no Brasil. E aí, dezembro de 2020, não de 81, foi lançado nas Filipinas.
Coitado das Filipinas, ficou por último, né?
Vai estar tranquilo.
Mas tem um aninho de mercado aí o PS5, que já ultrapassou a marca de 13 milhões de unidades vendidas no mundo, né? Segundo aí o relatório mais recente da Sony, tá? De outubro, tá? Que chegou aqui agora, já chegou atualizadíssimo. E desse total, 3,3 milhões de consoles foram vendidos no trimestre entre julho e setembro. Um crescimento abaixo do esperado, Júnior. Agora eu vou falar para você uma coisa. Você sabe por que esse crescimento abaixo do esperado? Tem uma justificativa. O PlayStation 5, ele é um console e uma geração que talvez fique marcada, né? Por não ter lançamento, cara. Simplesmente só sai remake pra essa merda. Só sai remake. É remake de GTA, é remake de não sei o que, remake de Homem-Aranha. Só sai remake. Remake de God of War.
Não tá tendo jogos, né? Originais não tá tendo. Pois é.
Não tá tendo um lançamento expressivo, entendeu? Recentemente, até a Sony, agora, nos últimos meses, apresentou aí uma série de continuações do próprio God of War. Vai ter uma versão nova do God of War pro PS5. Porque a galera tá com a expectativa lá em cima, porque a de PS4 já foi muito top, e a de PS5 a galera jogou lá em cima a expectativa. E outra expectativa muito grande é justamente o GTA 6, que todo mundo fala de GTA 6. Onde vai se passar agora o GTA 6? Vai ser no Rio? Vai ser no Brasil? Vai ser não sei o quê? E rapaz, tá aí uma expectativa grande.
Você imagina o GTA 6 com os gráficos do PS5, aí o negócio...
Pô, aí, maluco, não sei. Aí eu acho que eu me motivo a comprar. Eu acho, não tenho certeza. Eu acho.
Dá-lhe cartão.
Dá-lhe cartão, tem que contar umas coisinhas.
Deixa eu contar uma curiosidade pra você a respeito do PS5 e também pros nossos ouvintes. Você sabia que lançaram um PS5 de ouro, né?
Sim, falaram lá num podcast que eu ouço.
É, pois é, no Espaço Geekcast. O em torno, ele vai custar, esse de ouro? Eu tava pensando até em comprar, mas o cartão não vai bater a fatura, o limite, né? $320 mil.
Ah,
320 isso. Mil dólares é esse PS5 feito de ouro maciço. E tem o DualSense, que é o controle, com couro de crocodilo. Pra quê?
Nossa, pra que isso?
Pra tu girar todos os botões. Pra quê?
Pra jogar Tekken. É, mas não tem, mas eu tenho informação aqui que esse console mais caro do mundo, né, que por sinal é esse PS5, você já falou, já foi encomendado aqui pelo Sheikh Jalim Rabei do Emirados Árabes. Já foi encomendado, já vai chegar na casa dele, o primeiro, tá? Pode esperar aí que o Jalim Rabei vai jogar PS5 de ouro aí, com joystick de couro de crocodilo, pelo amor de Deus. E não dá mais pra gente, né, Júnior? Não dá pena.
Não, isso aí não tem condição, não.
Não, a gente parou no 3, né? Eu parei no 3.
Não, eu parei no 3 também, eu te expliquei por quê. Eu parei lá.
E eu voltei, e além de ter parado no 3, eu voltei, porque agora eu jogo, além de jogar emulador, eu jogo retro game, né? Tô jogando Neo Geo, tô jogando Mega Drive, tudo de novo.
É a idade, né, cara?
Também, eu vou te ser bem sincero, esses jogos da geração nova do PS4 pra cá, eu tenho dificuldade pra acompanhar e conseguir jogar até às vezes, sabia? É muita coisa, é muita informação.
Eu penso o seguinte a respeito desses jogos, né? O Last of Us mesmo foi um deles. Você termina uma missão, e aí você tem que rodar o cenário inteiro procurando itens, procurando pista, cara, não tem tempo pra isso. A gente não tem mais tempo pra isso, entendeu? Você fica ali, tem que rodar tudo, pegar arma, pegar isso, pegar vida, pegar papo, abrir armário, passar por debaixo de não sei o quê, pra tu. Aí tu entra em outra missão que demora 2 minutos, aí de novo tu tem que procurar item pra isso, pô, não dá. Não dá, entendeu? Vai dar pancadaria pra frente, vambora.
É, eu acho chato.
Mas se tentar jogar assim, você não consegue.
Não, não tem como, a jogabilidade não te permite. Você tem que fazer todo esse mise-en-scène, aí o jogo tem 8 horas de jogabilidade, 12 horas de jogabilidade.
Dá pra
mim, não dá, rapaz. Não tem como. Apesar de gravar e jogar depois, mas a gente fica de saco cheio. Eu, pessoalmente, eu não consigo. Não sei a opinião de vocês que estão ouvindo a gente, mas se for a mesma, compartilhe esse episódio com a galera da sua idade que tem a mesma opinião e que também viveu aí o tempo de ouro do PS1, do PS2, com pirataria, sem pirataria, jogando GTA. Mostra pra eles esse episódio aqui que a gente relembrou essa grande linha de games, né, cara? Essa marca que a Sony desenvolveu, que é a PlayStation, e que tá aí disparado no mundo todo e na história dos videogames como a mais vendida, a mais popular. E eu acho que vai ser difícil pra Microsoft chegar nem perto dela, hein, Júnior? O que você acha?
Aliás, eu também acho que não. Falando nisso, a gente, os fãs de Xbox, os fãs da Microsoft, também faremos um programa contando a história do Xbox. Não vamos ficar só no PlayStation. Mas na minha opinião, tá? Na minha humilde opinião, eu prefiro o PlayStation.
Eu também prefiro. É por isso que essa série de programa se chama Videogames que Marcaram a História. Essa foi a versão PlayStation, que eu espero que vocês tenham curtido, que pra gente foi muito legal fazer. A gente conheceu aqui vários fatos que a gente não sabia acerca da origem da Sony e dos games, né, do PlayStation. E aquilo que eu falei, segue a gente lá nas redes sociais. Eu tô aqui, inclusive, junto com o meu PS1 aqui, tá? Eu trouxe ele aqui, ó. Vou ligar ele aqui agora e vou ver se funciona.
Eu tenho
o jogo original dele, tá?
Que isso,
tenho tá jogo, tirando tem jogo original dele. Vou Tomb postar Raider. Depois lá pra galera ver. Não era Tomb Raider, não. É um joguinho de coelho aqui, muito chato.
De coelho.
De coelho, olha só. É, antigamente fazia o quê? Videogame tinha jogo de coelho. Hoje em dia não tem mais. Fazer o quê? Ah, vamos nessa?
Vamos nessa.
Galera, um abraço, muito obrigado pela audiência. Semana que vem tem mais, ou na próxima, né? Mas fique ligado que vai ter mais, isso é certo. Galera, um abraço. Fui!